Deus é bom.
Amém.
Aleluia. Bom dia, paz do Senhor. Deus esteja abençoando você nessa manhã maravilhosa na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 22. Hebreus 10, a partir do versículo 22. Amém? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo o nosso corpo lavado com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, por esta maravilhosa manhã, te louvar pelo dom da vida, Senhor. E o Senhor está pedindo que venha esta direção da tua palavra aos nossos corações. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, de uma palavra viva, Senhor. Precisamos hoje, Senhor Deus, da tua diretriz para que possamos andar na tua presença. Vem, Senhor, faz-nos andar nos teus preceitos. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, há uma mudança radical. Começa o Senhor Jesus entrando nas nossas vidas através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de nós, a partir desse momento, nosso espírito é alimentado com a palavra de Deus. E Deus começa a mudar a nossa história através do Espírito Santo, direcionado pela palavra de Deus. O escritor dos Hebreus, ele traz alguns preceitos em relação a como nós, como cristãos, devemos viver para que possamos ser conforme Deus, obreiros aprovados e servos de Deus. E ele chega, ele faz vários apelos em questão à pessoa de Cristo, e no final ele chega e fala, no versículo 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo caminho. E aí ele diz assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. O amor é o maior desafio que nós seres humanos temos, porque o nosso padrão de amor é um padrão que tem a ver com reciprocidade. Quando Jesus, no Sermão do Monte, fala a respeito do amor, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, não volte às costas aquele que deseja pedir-te algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Nós olhamos na palavra de Deus um padrão do cristão, que hoje em dia nós nos distanciamos muito. Hoje queremos levar vantagem, hoje queremos dar jeitinho, hoje queremos ser beneficiados, principalmente na área financeira. Está em moda agora processar. Você processa o irmão, cunhado, vizinho, tio, irmã, você processa o Estado, importante é você ganhar dinheiro. Teve uma pessoa aqui, falou, pastor Teodoro, o senhor tem direito a processar a Alemanha? Eu falei, eu sou brasileiro, como é que eu tenho direito? Ele falou, pois é, sua mãe era alemã, sim? Eu falei, era alemã. Pois é, ela veio da Ucrânia na época da Segunda Guerra, e ela fez faculdade de engenharia na Ucrânia, e quando ela veio aqui continuar os estudos, e quando ela foi se matricular, que o nome dela era Sara, o nome judeu. E ela, para poder viver na Alemanha, ela teve que mudar o seu nome, de Sara para Ziegland. Era a época do nazismo, então não podia ter um nome judeu. Ele falou, e sua mãe, através disso você tem direito? Eu acho incrível quantos de nós estamos interessados a nos sermos beneficiados financeiramente. E muitas vezes não percebemos que nos distanciamos do padrão de Deus, porque a verdadeira felicidade está em Cristo. Estava conversando com um jovem, ele falou, mas quero ser feliz. Eu falei, qual é o padrão de felicidade para você? Me cite uma pessoa que você acha que verdadeiramente é feliz. Ele falou, presidente dos Estados Unidos. Eu falei, então vamos focar. Eu falei, o atual presidente dos Estados Unidos, a esposa dele teve um acidente. Ele perdeu a esposa e a filha no acidente. Ele tinha 3 filhos, 1 filha e 2 filhos. O segundo filho, ele morreu com 46 anos com câncer no cérebro. O terceiro e único filho dele agora foi processado e agora foi preso. Você acha que ele é feliz? A sua saúde está debilitada e mesmo ele tem algumas características, todo mundo vê quando ele aparece publicamente que a sua saúde já não está perfeita. Você acha isso uma pessoa feliz? Sabe, irmão, a Bíblia mostra que uma pessoa verdadeiramente feliz é aquela que tem Jesus no coração. Mesmo desprendida de finanças, mesmo afastado muitas vezes dos seus familiares, mas tendo a sua esperança em Jesus, sabendo que Deus é nosso padrão. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, renunciando aos seus direitos, renunciando ao conforto, renunciando a tudo e tendo Cristo em tudo, sabendo que Deus é o Deus que muda a história. Aqui o escritor dos Hebreus, ele fala, e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. A gente nota muitas vezes que as conversas, para não usar a palavra fofocas, elas nos instigam a nos desabonarmos a conduta, a falarmos mal de alguém, a vermos a parte negativa, a reclamarmos sobre os benefícios, falarmos mal do governo, vemos quão difícil é a nossa situação. Não era assim a igreja primitiva. Por mais que na época, o César da época era um verdadeiro demônio, mas eles se focaram em Cristo, se focaram na palavra, focaram no amor de Deus, em realmente estarmos buscando a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, não só de sermos salvos, e sim de fazermos as obras para as quais nós fomos chamados. E muitas vezes vamos levar a desvantagem, pessoas vão nos enganar, pessoas vão surrupiar, pessoas vão tirar as nossas finanças, vão tirar o nosso casaco, vão tirar. Mas Jesus diz, esse é o seu chamado é ser bênção para os outros. E não, em primeiro lugar, ser bênção para nós mesmos. Em Mateus, ele continua a partir do versículo 46 de Mateus 5. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós temos um padrão de amor, um padrão de mudar a história através do amor de Deus que está derramado nos nossos corações. Nós não podemos, mas Cristo em nós, Ele pode. Mas para isso nós precisamos que o nosso espírito seja alimentado com a palavra de Deus. Nós estarmos permitindo que Deus, com seu GPS, mude a direção que estamos indo no nosso caminho. Que possamos estar permitindo Deus atirar coisas de nós, que muitas vezes para nós são imprescindíveis, mas que Ele mostra que são coisas que estão tirando o nosso chamado, estão tirando o nosso foco, estão esfriando o nosso amor. E às vezes dizemos, Deus, queremos te buscar em primeiro lugar. Então Deus tem que muitas vezes tirar algumas coisas de nós que estamos idolatrando. E muitas vezes não percebemos que estamos idolatrando. Muitas vezes tem a ver com pessoas da nossa família, com filhos, que nós esquecemos de olhar para Deus e olhamos só para a nossa família, olhamos só para as finanças. Mas quando buscamos a primeiro Deus e o seu reino, as demais coisas serão acrescentadas, promete a palavra. Ele quer mudar nossa história. Ele quer que através de você, as pessoas que estão em sua volta, na sua empresa, na sua universidade, no meio que você habita, na sua família, sejam transformados pelo poder do sangue de Cristo. Jesus veio a esse mundo e o apóstolo Paulo diz que ele renunciou a tudo aquilo que ele tinha e tornou-se escravo até morte de cruz, por amor a você e a mim. O amor é uma característica que devia essencialmente mostrar a vida do cristão. Mas essa essência do amor muitas vezes se foi, porque nós somos frutos de um meio em que nós somos bem sucedidos, queremos ser prósperos financeiramente e queremos mostrar aos outros que realmente nós conseguimos alcançar, que nós conseguimos romper, que nós conseguimos vencer. Mas o nosso chamado é mostrar que Ele venceu, que Ele rompeu, que nele somos mais do que vencedores. E a minha oração é que você permita que o Espírito Santo mude essa rota
Muitas vezes que nós não percebemos. Não percebemos o quanto nos distanciamos. Não percebemos o quanto nos afastamos do padrão de Deus. Nós dizemos cristãos, mas tudo que tem a ver com benefícios, nós pegamos para nós mesmos, que já não tenhamos direitos a esses benefícios. Mas Deus, ele muda a nossa história, porque o benefício do céu, ele nos traz a vida eterna em Cristo Jesus. Você foi chamado para fazer diferença, para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. Para isso, nós precisamos permitir. E o Senhor Jesus diz que nós sejamos perfeitos como nosso Pai Celeste é. Nós temos o padrão de Cristo, a autoridade em nome de Jesus, para toda afronta do inferno, mesmo nossos pensamentos, levarmos cativos debaixo da obediência de Cristo, sabendo que nós vivemos num mundo que está subjugado ao inimigo, mas em Cristo somos mais do que vencedores. E essa é a minha oração, que você hoje possa estar buscando a presença de Deus. E para isso, muitas vezes, precisamos mudar algo, permitir que o Espírito Santo haja e que nós não sejamos cauterizados nossa consciência, e sim, permitamos que Deus nos mude. Para isso, você talvez, às vezes, precisa buscar uma pessoa, pedir perdão, ressarcir alguém financeiramente, mudar alguns hábitos que você tem e permitir que o seu guia de vida e prática seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, o escritor dos Hebreus diz que é mais afiada que uma espada de dois gumes e penetra até a divisão de junta e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Muitas vezes fazemos boas obras, mas a intenção não é glorificar a Deus. A intenção é nós sermos bem vistos, a intenção é nós sermos elogiados, a intenção é que as pessoas nos notem. Porque o nosso ego, ele ainda é no DNA desse mundo caído, ele ainda quer que sejamos assim como Lúcifer, que temos orgulho. E orgulho faz com que você queira ser maior que os outros. Diferente de Jesus, ele sendo maior, ele se fez o menor, para que você e eu hoje pudéssemos ter a vida. Ele permitiu ser morto, para que nós possamos ter vida. Ele permitiu ser humilhado, para que nós sejamos exaltados. Ele permitiu sofrer afronta, para que nós fôssemos honrados. E nós somos filhos de Deus, chamados para a obra de Cristo, sabendo que Deus é conosco, independente de quanta afronta nós sofremos. Sabemos que se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Não permita que o inimigo mude a sua história através de sentimentos, através de angústia, de medo e acusação. Não, nós temos a palavra de Deus, andamos no caminho de Cristo. Ele começou a boa obra em nossas vidas e em nome de Jesus, aleluia, há de completá-la. Amém.
Oh glória, oh aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela salvação. Que um dia, Senhor, Tu tens estendido a Tua mão para nós, Senhor. Que hoje nós podemos ser Teus filhos. Oh, Senhor, muito, muito obrigado, Senhor, por este tão grande milagre. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado que nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Nós quantas vezes somos tão limitados e olhando só para as nossas próprias circunstâncias, só aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Mas, Senhor Deus, abre o nosso coração para que nós possamos ser sensíveis ao Teu Santo Espírito. Senhor Deus, que realmente este dia, Senhor, possa fazer diferença na nossa vida, na vida dos nossos próximos. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar sensível àquilo que Tu queres nas nossas vidas. Que nós possamos crescer à Tua estatura. Que a Tua palavra seja viva, Senhor, gravada no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa nosso egoísmo, perdoa as prioridades erradas, perdoa, Senhor, lá quando nós não lemos a Tua palavra. Senhor, nos perdoa, Senhor, nós precisamos desse renovo, essa fome e sede de Ti, Senhor, para que nós possamos ser firmes, alicerçados em Ti, Senhor, que nós não vacilamos, Senhor, com as circunstâncias, situações que estão acontecendo em nossa volta, mas sim que nós possamos ter os nossos olhos levantados para Ti. Senhor, que nós possamos ser vitoriosos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, Teu amor é tão grande. Não, Tu não desiste de nós. Não permita que a gente pegue um desvio ou afasta da Tua presença. Mas sim, Senhor Deus, nós queremos chegar cada vez mais perto de Ti. Que o nosso coração possa ser cheio de amor, cheio da Tua presença. Fazer diferença aonde Tu nos colocas. Ter esse caráter de Cristo, Senhor. Que seja visível que nós tivemos um encontro contigo. Senhor, que não foi em vão, Senhor, esta mão que Tu tens estendido para nós. Que hoje, Senhor, nós queremos Te seguir para a honra e glória do teu nome. Cuida de cada um, renova-nos, fortifica-nos, e honra e glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém.